Às terças-feiras, na manhã TSF, a opinião é de Daniel Oliveira.
Nenhuma comunicação pode correr bem dentro de qualquer organização, a começar por um governo, quando um ministro sabe que o primeiro-ministro deseja que a vida lhe corra mal para não lhe suceder. É impossível transparência, frontalidade, lealdade. No entanto, Costa quer, e disse ficámos certos a semana passada, que Pedro Nuno Santos continua no seu governo, preferencialmente enfraquecido. É evidente que Pedro Nuno Santos não tirou a solução para o novo aeroporto que apareceu no despacho da cartola. Tanto não tirou que muitos jornalistas tinham ouvido falar dela. E Carlos Moedas, e a Ana, e obviamente o Primeiro-Ministro. Uma das razões para António Costa não demitir Pedro Nuno Santos é esta ser a solução que, no fim das formalidades que se seguem, será apresentada. O que se discute é se sabia que ele apresentaria esta solução antes de Luís Montenegro ser ouvido. Pela forma como o ministro teve de recuar, ou não sabia de forma clara. O que Pedro Nuno Santos fez, e fez muito mal, foi atropelar compromissos do primeiro-ministro. Se não fosse por outra razão, o prazer que Costa já demonstrou em desautorizar este ministro exigiria cautelas redobradas. É provável que, neste inacreditável tiro no pé, tenha pesado um aeroporto a rebentar pelas costuras, com danos brutais para o turismo, que infelizmente continua a ser o motor da nossa economia. Que, depois de 50 anos a discutir a localização do novo aeroporto, Pedro Nuno não tenha achado relevante a formalidade de ouvir um líder do PSD que já disse que considera a disponibilidade do governo para o diálogo sinal de fraqueza. Mas é ao Primeiro-Ministro que cabe definir esta estratégia política. E mesmo que tenha muita vontade, Pedro Nuno Santos não é Primeiro-Ministro. Normalmente, António Costa resolveria isto como qualquer Primeiro-Ministro, a começar por ele, resolve escorreganços deste género de ministros que não pretende demitir. Arranja a forma do ministro recuar da maneira menos danosa possível para o governo. António Costa fez, porque queria fazer, o oposto. Em vez de ser o ministro a recuar no anúncio, coisa para que suspeito estaria disponível, Costa fez questão de ser ele a anunciar o recuo da forma mais visível e impactante possível. Depois, quis ter a certeza que o ministro se humilhava publicamente e o mais possível. E ainda passou para os jornalistas que o teria avisado que esta era a última vez que teria desculpa. Por fim, lá apareceu, no que seria um momento difícil para o governo, com a alegria transbordante de quem acabou de ter uma grande vitória. Uma vitória contra o seu próprio governo. Não há dúvidas sobre quem ofereceu tudo isto a António Costa e que, talvez pelo preço da sua saída, teria para o futuro de boa parte do PS e até para o governo, a não demissão de Pedro Nuno Santos implicou uma humilhação que deixará marcas na sua imagem e na sua força no PS. Mas o mais sintomático desta história é perceber que o Primeiro-Ministro, não querendo demitir um ministro que considera que o ultrapassou, o queira ter mantido o mais fraco possível, apesar dos dossiês fundamentais que tem entre mãos, que prefira ministros fracos a ministros com alguma força para lhe fazerem sombra. Pedro Nuno Santos tem duas qualidades associadas a dois defeitos. Tem opiniões próprias e pressa em deixar coisas feitas. Isto leva-o a desrespeitar a hierarquia e a ser impetuoso. Por vezes, até é fanfarrão, o que tornou o pedido de desculpas ainda mais complicado para ele. Mas não são os seus dois defeitos que Costa abomina. São mesmo as suas duas qualidades. Costa gosta de seguidistas e de gestores que não façam ondas. Por isso, Pedro Nuno Santos é e continuará a ser um corpo estranho no seu governo. António Costa acha que o neutralizou. Não sei se sim, se não. 4 anos é muito tempo e esta é uma daquelas crises que motiva mais a comunidade mediática e política do que o país. Ao contrário dos incêndios de Pedrógão ou da morte de um imigrante ucraniano pelo CEF, ela não causou qualquer dano ao país. As únicas vítimas são os seus protagonistas. O ministro que deu um tiro no pé e o primeiro-ministro que fez tudo para que o acidente fosse ainda mais danoso para humilhar alguém que vê como um adversário interno. Perante o que temos visto no aeroporto de Lisboa, deveriam ser outras as suas prioridades.
A opinião de Daniel Oliveira na manhã TSF.